O quarto capítulo da série especial Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, enfoca o caráter de denúncia da obra euclidiana, especialmente em Os Sertões. A indignação contra um Estado que abandona e mata sua própria gente.
Canudos não se rendeu, resistiu até ao esgotamento completo. Caiu quando caíram os seus últimos defensores. Eram apenas quatro: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados.
Na nota preliminar de Os Sertões, Euclides da Cunha afirma que a campanha de Canudos foi um crime e que a disposição do livro era denunciá-lo.
Nas últimas páginas da obra, não sobram dúvidas. O Estado brasileiro promoveu um genocídio e as vítimas foram homens, mulheres e crianças que ele mesmo abandonou.
Nos últimos dias antes do fim do arraial, horrores de guerra. Trincheiras de corpos sobrepostos e unidos por uma argamassa de sangue e pus. Mulheres lançam-se com seus filhos pequenos nas fogueiras que tinham se tornado suas casas. Morreram, mas não se entregaram.
Eram 5.200 moradias no arraial, todas destruídas. O número de mortos é apenas estimado, 25 mil. O corpo de Antônio Conselheiro, que morrera dias antes da queda do povoado, foi exumado e sua cabeça cortada, exibida como troféu no litoral para multidões em delírio triunfante.
Euclides assinala que a cabeça de Conselheiro, aquele fanático religioso, aquele terribilíssimo antagonista, seria estudada pela ciência que queria encontrar nela sinais que explicassem a loucura e o crime. Mas o que falta, diz o autor, é quem explique a loucura e o crime de um país contra seu próprio povo.
O escritor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, evoca grandes nomes da música e da literatura para falar sobre a força expressiva de Os Sertões, sobretudo dessa parte final.
Os Sertões de Euclides são uma verdadeira melodia, eu diria quase que wagneriana, né? Porque são vários estratos, são várias direções, são vários leitmotiv que vão enucleando. Mas eu acho que as últimas partes dos Sertões são de uma intensidade, eu quase diria, num certo sentido, dostoievskiana, expressão de não conformidade e um verdadeiro grito, um verdadeiro raio no meio da noite. Acho que as últimas páginas são absolutamente fascinantes.
Antes de testemunhar a realidade de Canudos, Euclides publicou dois artigos intitulados A Nossa Vendéia, no jornal A Província de São Paulo.
A inesperada derrota de três expedições do exército republicano por sertanejos o fez evocar o imaginário da Revolução Francesa. E daí a comparação com a contra-revolução monarquista e camponesa na região da Vendéia.
Nesses textos, vivas a República, a caracterização dos conselheiristas como bárbaros jagunços e de seu movimento como um atraso à civilização.
Mas isto, como dissemos, foi antes de o escritor ver o que acontecia, de fato, no interior da Bahia.
O professor Leopoldo Bernucci assinala que, nos Sertões, Euclides expõe uma inversão de papéis na dinâmica entre civilização e barbárie. De acordo com o estudioso, pode-se notar em todo o livro uma influência do clássico Facundo, do argentino Domingo Sarmiento.
Sarmiento escreveu um livro, que é um livro fundamental, que é o Facundo, Civilização e Barbárie. O que a gente percebe ali é que essa discussão entre civilização e barbárie, ela vai impregnar os escritos de Euclides. Ele vem com essa noção, civilização significava todo o progresso, não é? Era o litoral, e para Euclides, no momento inicial, a barbárie eram esses sertanejos que em muitos momentos ele chama de jagunços. E ele chega lá e percebe que não, aquela gente era um povo totalmente miserável, negligenciado, abandonado pelas políticas do Estado brasileiro. Então os bárbaros se tornam os civilizados, e os civilizados os bárbaros, ou seja, o exército agindo de uma forma selvagem, de uma forma que pensava que não poderiam agir sendo representantes da suposta civilização.
De acordo com Bernucci, O tema do avanço violento da civilização é presente também em outros escritos de Euclides da Cunha, como em Contrastes e Confrontos, de 1907.
Outros exemplos são dois textos chamados As Catas, um em prosa, outro em verso, nos quais o escritor descreve as ruínas deixadas pela mineração.
As Catas têm a ver com um tema bastante atual. É um fenômeno que ele já estava observando em 1894, quando ele morou em Campanha, em Minas Gerais, andando a cavalo. Ele tem essa imagem das ruínas que a indústria da mineração deixou. Aquela ruinaria, aquela coisa terrível que a gente fica bem chocado quando a gente percebe como o solo, como a natureza foi degradada e foi atacada.
Na sua incursão pelo Rio Purus, na Amazônia, em 1904, Euclides escolhe material para escrever sobre o outro lado esquecido do Brasil, povoado por indígenas imigrantes que foram explorar os seringais e outras riquezas.
O livro A Margem da História é formado por esses relatos e veio a público postumamente. Outro livro, Um Paraíso Perdido, não chegou a ser publicado.
Mostrar esse Brasil esquecido também era parte da luta que Euclides tomou para si. Em sua obra literária, a exposição do abandono secular de populações distantes dos grandes centros, do sertão à Amazônia.
No quinto e último capítulo da série, vamos falar sobre a obra de Euclides para além de Os Sertões e de sua mensagem para os nossos dias. Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, tem reportagem de Marcela Diniz e produção de Anderson Mendanha. Locução de Raquel Teixeira e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Você também pode ouvir no site senado.leg.br/rádio.